Capítulo 3. Superando as expectativas. Meu sucesso como cantor gospel não se dava apenas pela minha técnica vocal ou pelas minhas músicas, mas também pela qualidade da minha banda. Nós dávamos muita ênfase aos solos, improvisos, arranjos, agregando muito valor aos nossos músicos. Qualquer um que assistisse aos nossos shows era surpreendido com novos arranjos, ataques e solos. Sempre havia alguma novidade, pois gostávamos de inovar o repertório. Eu não me considerava um ministro de louvor, mas um cantor. Embora fossem músicas cristãs, não havia muita espiritualidade em nossas apresentações, pois nosso foco era música de boa qualidade. Sidney havia se mudado para o exterior e Jonas já tocava conosco em todos os shows e apresentações. Aos poucos ele já foi ficando mais à vontade em nossos ensaios e já dava até sugestões de arranjos e solos. Jonas usava uma guitarra simples preta e um pedal modesto, porém muito bem regulado. Os timbres, suaves e cuidadosamente selecionados, eram empregados com extremo cuidado, sempre em momentos oportunos. O rapaz vestia-se com roupas de cores simples e escuras, e quando questionado sobre o porquê desse gosto, ele explicou: "Procuro sempre me vestir de forma mais discreta possível, para não chamar mais atenção do que o cantor lá no palco." Aquela declaração me deixou muito intrigado, pois nunca havia visto um músico se preocupar tanto em não chamar atenção no palco. "Concordo plenamente com você, Jonas", disse, tentando ofuscá-lo. "O músico nunca pode chamar mais atenção do que o cantor. Continue sempre assim." A intenção de Jonas em não chamar atenção era boa. No entanto, não funcionava. Ele realmente não despertava interesse, pelo menos até começar a tocar. Era impossível não se emocionar ouvindo os seus solos. Era impossível não perceber suas frases curtas e bem feitas. Não havia como ver Jonas tocar qualquer música que fosse sem se impressionar. Quando eu olhava ele tocar, não via um músico tocando uma guitarra, mas eu via um ator de Hollywood na última cena de um filme de romance. Sua paixão era notória, empolgante e contagiante, e transbordava quando ele tocava de olhos fechados e chorava de emoção. Eu achava a atitude dele um pouco soberba, e acreditava que ele fazia para mostrar que era tão bom que não precisava tocar com os olhos abertos. E acreditava que ele fazia isso para mostrar que era tão bom que não havia necessidade de olhar para os acordes que estava fazendo. E em certa oportunidade, no fim de uma apresentação que realizamos no interior de São Paulo, não resisti e questionei, porém sua resposta foi simples e sincera: "Marcos, você tem razão quando diz que eu toco de olhos fechados por causa da soberba. No entanto, não é porque sou soberbo, mas é para fugir da soberba." "Fugir da soberba? Não entendo. Pode explicar melhor isso?" Pedi meio confuso, né? "Soberba significa estar acima do outro, ser superior de forma altiva e arrogante. O meio artístico é como um shopping center. O palco é a vitrine. Os que se apresentam no palco, seja cantando, seja dançando ou tocando, são os bonecos ou manequins. As músicas são as roupas. Os públicos são os consumidores. Os consumidores comprarão a roupa que acharem mais bonita no manequim. E esse, se pudesse, né, faria de tudo para ter a melhor roupa e para ser mais bem visto na vitrine. Afinal, a regra é: vende quem se apresentar melhor na vitrine. Essa condição provoca soberba no manequim. O músico age da mesma maneira, procurando se apresentar da melhor forma possível para os ouvintes o apreciarem e o cobrirem de elogios. Ele pensa: preciso fazer uma frase que chame a atenção para que vejam que eu sou um excelente músico. Assim, quando terminar, vão me elogiar e dizer o que eu quero ouvir, que sou o melhor músico. Nós estamos na vitrine e somos observados por todos a todo momento." Eu fiquei pensando no que Jonas me disse, e após uma pausa, ele continuou: "Mas eu aprendi uma lição valiosa, Marcos. Eu aprendi que os consumidores não carregam nos braços ou dentro das sacolas os manequins, mas as roupas expostas neles. Quando uma peça é vendida, outra é posta em seu lugar. Dificilmente alguém elogia o manequim, né? Mas sim o que ele leva consigo. E o mais importante de tudo, o valor pago pelos consumidores vai todo pro dono da loja, Ou seja, eu tô na vitrine apenas para apresentar a minha música e a minha adoração a Deus. As pessoas não vão para um show para ver quem vai tocar ou cantar, mas para ouvir uma boa música e levar para casa o Espírito de Deus e os sentimentos transmitidos pela música. Todos os elogios, a honra e a glória são todos para o dono do manequim, ou seja, para Deus. Eu sou apenas um manequim. Bom, eu adorei o seu belo poema, Jonas, mas ainda não me respondeu por que toca com os olhos fechados em boa parte das suas apresentações. E é claro que eu estava ironizando, né? Prefiro me concentrar totalmente na música para não cair na tentação de saber quem irá comprar a minha roupa. O meu papel é apenas apresentar o que o dono da loja quer que eu apresente. Jonas respondeu firmemente. A música de Jonas era agradável, da mesma forma que a sua presença. Quando ele começava uma apresentação, um grupo sempre se juntava para vê-lo tocar. Após o término de cada apresentação, as pessoas o procuravam para tirar dúvidas, elogiar e até mesmo tirar fotos, olha isso! E aquela situação me deixava um pouco desconfortável, porque quem antes pedia autógrafos a mim, agora se dirigia àquele roqueiro maluco. Resolvi então consultar Cíntia sobre a possibilidade de afastar Jonas da banda. Existem vários bons guitarristas no mercado para substituir Jonas. Não será uma tarefa difícil. Argumentei enquanto tomava café da manhã com Cíntia. Marcos, eu não vi necessidade de afastar o menino da banda, simplesmente porque as pessoas gostam dele. Cíntia, que já havia simpatizado com Jonas, tentou me convencer do contrário. Além do mais, Marcos, o fato de Jonas atrair público para o show lhe trará retorno financeiro. Os rendimentos dos ingressos são seus, não é verdade? Bom, pensando por esse lado, até que você tem razão. Concordei um pouco contrariado. Bom, tenho que ir, querida. Levarei Maria Catarina para a escola e de lá seguirei para o centro da cidade, porque eu preciso comprar alguns equipamentos aí para o estúdio. Tenha um bom dia, meu amor. Na verdade, eu não tinha o que comprar no centro da cidade. Esse era mais um pretexto para me encontrar com Amanda, mulher com quem eu havia tendo um caso extraconjugal. Eu a conheci em uma casa noturna que ainda costumava frequentar com alguns amigos na época que eu cantava na noite, sabe? Embora eu fosse cristão, gostava de viver e aproveitar tudo que a vida tinha para me oferecer. Afinal, que adianta ter dinheiro, fama e não aproveitar dos seus benefícios? A proposta ensinada nas igrejas de abrir mão dos nossos sonhos, prazeres e vontades por amor a Deus não soava muito bem aos meus ouvidos, não. Eu era um cantor cristão e muitas pessoas ouviam falar do amor de Deus em minhas músicas. Sendo assim, tinha o direito de desfrutar da vida. Pensava que Deus se contentava com a minha colaboração para o Evangelho quando eu ofertava a minha música e a minha voz. Além disso, eu julgava já fazer o bastante para a obra de Deus. Então não achava justo ter que trabalhar o mês inteiro e entregar meu dinheiro para um pastor que apenas pregava aos domingos e realizava obras no templo. No entanto, Cíntia sempre separava meu dízimo e entregava na igreja por mim. Amanda, por outro lado, era uma linda mulher, que me aconselhava e satisfazia todos os meus prazeres. Ao explicar os detalhes de como Jonas roubava a atenção nas minhas apresentações, Amanda sugeriu o seguinte. Meu amor, as estrelas nunca poderão brilhar mais que o sol. Você é o sol. E os integrantes da sua banda são as estrelas. Esse garoto não pode brilhar mais que você. Ele é uma ameaça à sua carreira e você precisa tomar alguma providência. Tem razão. Pensarei em algum plano. Respondi enquanto bebíamos no quarto de um motel. A bebida era outro vício que eu não conseguia largar. Como Cíntia não permitia que eu bebesse em casa, eu tinha que sair para beber na rua, escondido, claro, né? Jonas brilhava mais do que eu nos palcos, mas todos da banda precisavam dele. Além de ser um excelente músico, sua presença era agradável. Os ensaios sem ele ficavam sem graça, porque Jonas era uma pessoa alegre e bem descontraída. Na verdade, ainda não tenho certeza se vale a pena ou não afastar ele da banda. E até que ponto ele pode de fato me ameaçar, pensei. Por fim, tentei conhecer melhor esse garoto para poder tentar tomar a melhor decisão. E essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida.